DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão os Nádia e Sufi e Madalena Sampaio. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 13 de abril de 2018. Em Angola, a greve dos professores terminou, mas antes eles denunciaram detenções e intimidações, mas a polícia distancia-se.
Da reposição da ordem que, por intermédio de atos de afixação de panfletos nas portas de instituições públicas do Estado por indivíduos não autorizados, violando, portanto, alguns princípios normativos, facto que levou aos nossos efetivos interpelarem os implicados.
Dia da Juventude em Angola, a imposição da juventude do MPLA acusa a oposição local. Em Moçambique, mototaxistas da província de Manica acusam polícia de corrupção. Em Angola, um acordo entre os professores e o governo foi alcançado nesta sexta-feira, pondo fim a uma greve que durou 5 dias. Mas antes disso, o Sindicato Nacional dos Professores tinha denunciado detenções e intimidações aos associados que aderiram à greve, que durou, como disse há pouco, 5 dias. A polícia angolana nega ter detido docentes que exigiam o cumprimento das reivindicações apresentadas ao Ministério da Educação. Mais informações com Borralho Ndomba, a partir da capital, Luanda.
Surgem relatos de ameaças aos professores nas demais províncias do país. Em declarações à DW África, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, revela que as ameaças contra docentes foram registadas noutras províncias do país.
Há intimidações, nos referimos em algumas províncias, não em todas as províncias. Em algumas províncias, Benguela, Uambo, Pié, quando Cubango, Zai, Kwanza Norte, onde os professores estão a receber ameaças de despedimento, de processos disciplinares, tá? E não terem acesso às promoções.
Guilherme Silva também acusa a diretora provincial da educação do Kwanza Norte de ter intimidado os docentes. Ainda de acordo com o líder sindical, as ameaças visam unicamente a pressão psicológica dos grevistas.
Em função até a diretora provincial do Kwanza Norte produziu um documento a ameaçar os professores. Também tivemos a situação no primeiro dia da greve, dia 9, de 2 colegas foram detidos e soltos no mesmo dia pela Polícia Nacional pelo facto de estes, na altura, terem afixado o dístico de greve e os agentes da polícia estavam a rasgar naquela questão de tentar impedir os que foram detidos e depois soltos no mesmo dia.
Na província do Kwanza Norte, a polícia já reagiu às declarações do presidente do SIMPROF. Em declarações à imprensa, o porta-voz da corporação, Edgar Francisco Salvador, nega ter detido os grevistas naquela região.
Da reposição da ordem que, por intermédio de atos de afixação de panfletos nas portas de instituições públicas do Estado por indivíduos não autorizados, violando, portanto, alguns princípios normativos, facto que levou aos nossos efetivos interpelarem os implicados.
Segundo o porta-voz da corporação, os professores tiraram fotografias não autorizadas.
Após terem percebido a situação, começaram a efetuar imagens fotográficas aos nossos agentes com finalidades inconfessáveis, portanto, seguidos de desacatos contra agentes de autoridades e injúrias, protagonizado por estes, tendo motivado o urgente encaminhamento dos visados para uma das unidades policiais, de formas a proceder-se à verificação das fotografias e aferir a inexistência das mesmas nos telemóveis em que esses implicados portavam.
Os principais partidos políticos em Angola pedem mais diálogo entre o governo e os professores. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
Caro ouvinte, o que é que acha das ameaças contra os professores grevistas em Angola? Esta pergunta foi colocada também no Facebook ao longo do dia e temos respostas. A Madalena está aqui e parece que houve muito mais respostas do que o habitual, não é?
É verdade, nós estamos à espera de tantas mensagens. Teixeira José Duca, por exemplo, acredita que são pessoas ligadas ao sistema que estão a ameaçar os professores, pessoas que acham que só eles é que têm direito e que acham que eles já ganham muito pelo que fazem. Pessoas que não ligam ou não têm interesse em melhorar a qualidade do ensino, porque sabem que quanto menos pessoas instruídas, mais oportunidades têm de manter o poder e manipular as massas. E o ouvinte Calangue escreve-nos de Moçambique, do distrito de Balama, e diz que só pode ser por falta de vergonha que os governantes usam a polícia para fazer calar a voz de quem está a pedir apoio a quem de direito para resolver os assuntos relacionados com a vida dos profissionais da educação. E na TIC da Guiné-Bissau sublinha que os professores só estão a reivindicar os seus direitos, isso não pode acontecer, intimidações não fazem parte da democracia. Albuquerque Magodo, de Moçambique, província da Zambésia, considera que este caso é preocupante, os alunos estão atrasados no processo de ensino. Nádia.
Obrigada, Madalena. Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Já sabe, caro ouvinte, pode também dar a sua opinião.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. A Quantum Global informou hoje que foi afastada da gestão da carteira de alguns investimentos do Fundo Soberano de Angola por decisão do novo Conselho de Administração. A Quantum Global, liderada pelo suíço angolano Jean-Claude Moraes, refere que as razões que levaram à rescisão não estão relacionadas com o desempenho da carteira de investimentos, que, segundo ele, aumentou em valor e gerou retornos fortes. Em janeiro, o presidente de Angola, João Lourenço, exonerou José Filomeno dos Santos da liderança do fundo, que assume ativos do Estado angolano de mais de 5 mil milhões de dólares, dos quais mais de metade geridos diretamente pela Quantum Global. A produção petrolífera angolana caiu em março de 81.700 barris por dia face ao mês anterior. Durante praticamente todo o ano de 2016 até maio de 2017, Angola liderou a produção de petróleo em África, posição que perdeu desde então para a Nigéria. O acordo entre os países produtores de petróleo para reduzir a produção e fazer aumentar o preço do barril obrigou Angola a cortar 78 mil barris de crudo por dia, com efeitos desde 1 de janeiro de 2017 para um limite de 1.673 milhões de barris diários. As autoridades alfandegárias de Moçambique apreenderam cerca de 3 toneladas de marfim que iam ser exportadas para o Camboja na maior apreensão deste tipo na história do país. Para juntar tal quantidade de marfim, os caçadores ilegais tiveram de abater pelo menos 434 elefantes, segundo as autoridades. A apreensão aconteceu ontem no porto de Maputo, quando durante uma inspeção rotineira se descobriu marfim que estava escondido atrás de garrafas de plástico prensadas para reciclagem em contentores. Mais de 1000 crianças foram sequestradas no nordeste da Nigéria pelo grupo Boko Haram desde 2013, incluindo as 276 raparigas raptadas na escola de Chibok em 2014, disse hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. De acordo com esta agência, desde que o conflito do Boko Haram rebentou no nordeste do país, há quase 9 anos, pelo menos 2.300 professores foram assassinados e mais de 1.400 escolas destruídas, a maioria das quais não puderam reabrir. A ONU alertou hoje que as necessidades humanitárias da República Democrática do Congo aumentaram significativamente durante o último ano e que atualmente 13 milhões de pessoas precisam de uma ajuda urgente. O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, admitiu em Genebra, onde decorre uma conferência de doadores para a RDC, alguns progressos registados ao nível das infraestruturas, acesso à educação e taxas de mortalidade infantil e de vacinação. A ONU lançou em janeiro um plano de resposta humanitária e pediu quase 1,3 mil milhões de euros para apoiar cerca de 10 milhões de pessoas.
DW, Voz da Alemanha.
Assinala-se este sábado, 14 de abril, o Dia da Juventude Angolana. Nesta data, homenageia-se José Mendes de Carvalho, conhecido nas lides militares como Ogiá Henda. Foi um comandante das antigas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, as FAPLA, o braço armado do MPLA, e morreu precisamente a 14 de abril de 1968. José Adalberto conta-nos mais a partir de Luanda.
Este sábado assinala-se mais um aniversário da morte de Ogiá Henda, o antigo combatente do braço armado do MPLA, que morreu em combate aos 26 anos de idade, num assalto ao quartel das tropas coloniais portuguesas. Desta data, assinala-se o Dia da Juventude Angolana, mas Ekunde Sisulu Kombe não concorda que se tenha fixado esta data para se comemorar o Dia da Juventude. Sisulu Kombe é membro da juventude da coligação eleitoral Casa CE e diz que o 14 de abril é uma imposição da juventude do MPLA. O partido partido no poder.
Não podemos aceitar imposições enquanto cada uma das organizações juvenis tem as suas datas em que celebram os seus patronos. Pensamos nós que para a nossa reconciliação é preciso que encontremos datas que nos conduzam a festejos coletivos em que as pessoas se revêm, os movimentos se revêm, em que sentemos a mesma mesa e pensemos Angola.
A Juventude da Casa CE propõe, por exemplo, o 6 de fevereiro para celebrar o Dia da Juventude Angolana. A data marca a morte do rei Mandume. E André Mofaio, que combateu contra a dominação colonial, também morreu muito jovem e não tem conotação partidária.
É uma data que se comemora a morte do rei Mandume. Esta é uma proposta.
Outra organização juvenil que não concorda com o 14 de abril é a Juventude Unida Revolucionária de Angola, JURA, o braço juvenil da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. É a entrevista ao DW África, Sebastião Salakiaku, membro do Comitê Permanente da Organização Juvenil, justifica.
Achamos que devíamos encontrar uma data consensual, que não podia representar nenhuma convicção político-partidária, nem mesmo credo religioso.
A JURA defende o 6 de fevereiro como a data ideal para celebrar a juventude angolana.
Primeiro porque morreu como jovem, e depois porque na altura em que ele morreu, no caso a 6 de fevereiro de 1907, os movimentos de libertação ainda não existiam. Significa para nós é uma data consensual por representar um herói suprapartidário.
A DW tentou contactar a juventude do MPLA sem sucesso. Uma fonte da Organização Juvenil dos Camaradas, que não quis gravar entrevista, disse apenas que não concorda que haja falta de consenso em relação à data do Dia da Juventude Angolana, pois foi aprovada há 13 anos por várias organizações juvenis participantes da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Nacional da Juventude, com 43 votos a favor, 4 contra e nenhuma abstenção. No entanto, a realidade parece ter mudado. A Juventude de Renovação Social JURS, do PRS, foi uma das organizações que aprovou o 14 de abril como Dia da Juventude Angolana, em 2005, mas a organização demarca-se agora das festividades, segundo Gaspar dos Santos Fernandes, o secretário permanente nacional da JURS.
Para nós, a JURS nos foi apresentado diversos critérios que poderiam a JMPLA abnegar-se desta data. Então, nós aprovamos. Mas de lá para cá, os acordos não foram honrados.
Fernando propõe que o Dia da Juventude Angolana se realiza a 4 de outubro, a data da fundação do Conselho Nacional da Juventude, a plataforma que congrega todas as organizações juvenis no país.
E por ser o Conselho Nacional de Juventude, um órgão que reúne consenso, é lá onde todos os jovens se revêem.
A DW, José Roberto.
E passamos agora para Moçambique, onde os mototaxistas da província central de Manica acusam a polícia de corrupção. Segundo eles, há agentes que cobram multas descabidas muito mais altas do que o que está previsto na lei. Além disso, os profissionais queixam-se também de terem de pagar uma taxa mensal exorbitante para exercer atividade e pedem ao Conselho Municipal para agir. A reportagem é de Bernardo Jequete, a partir de Manica.
Os mototaxistas da capital provincial de Manica, Chimoio, acusam agentes da polícia local de fazer cobranças ilícitas. De acordo com Xiganda Isaías, o representante dos mototaxistas em Chimoio, há agentes da polícia nas ruas que chegam a cobrar multas de 5 mil meticais, cerca de 66 euros, muito acima do que está previsto na lei, denuncia Isaías.
Não está tudo bem. Estão a fazer coisas que não ajuda e multa que eles estão a dar os colegas de táxi moto é muito elevado. Normalmente eles dão multa 5 mil, 4 mil e 3 mil. Depois pega a moto dele e não deixa no comando. Gira com a moto, é isso que está a doer todo taxista de motos.
Os mototaxistas queixam-se ainda da taxa mensal cobrada pela edilidade de 450 meticais, cerca de 6 euros, para poder exercer a profissão e reclamam da insegurança nas ruas. Nos primeiros meses deste ano, 2 mototaxistas foram mortos. No ano passado, foram 7. Recentemente, centenas de mototaxistas fazem greve em protesto e pedem à edilidade para agir. Em resposta, Lucas Guma, vereador para o Pelouro dos Transportes, afirma que, a serem verdadeiras as acusações dos mototaxistas, os polícias estão a agir ilegalmente.
Confirmo que é exatamente corrupção e nós chamamos a atenção a todos os operadores de taxi-moto para não ser padrinho desse tipo de situações. Toda multa que for aplicada em termos legais, o indivíduo tem que recorrer aos cofres do Conselho Municipal, onde deposita o valor e recebe o talão e recebe os seus documentos a posterior. Não há uma entrega direta do valor ao polícia a pagar uma determinada multa.
Mas a polícia nega que haja cobranças ilícitas. O porta-voz do comando da Polícia Municipal em Chimoio, Paulo Eduardo Gimo, refere que as multas estão bem estabelecidas. Por exemplo, quem for apanhado sem capacete, livrete, carta e licença anual de circulação tem de pagar 3.500 meticais, cerca de 46 euros.
Face a isso, aquele mototaxista que for flagrado sem estes requisitos todos que nós mencionamos aqui, tem as suas devidas multas.
A polícia pede, no entanto, aos cidadãos que denunciem possíveis irregularidades.
Então, se houver um caso isolado relacionado a isso, pedimos que o próprio mototaxista aproxime o comando da Polícia Municipal, tenha melhor esclarecimento para evitar especulações.
De Chimoio, para DW, Bernardo Jequete.
E mais notícias que marcam a atualidade. O secretário-geral da ONU alertou hoje para o retorno da Guerra Fria e denunciou que a situação na Síria representa o maior perigo para a paz e segurança mundiais. António Guterres afirmou que o Médio Oriente vive uma situação de caos e advertiu para o risco das tensões se agravarem até um ponto incontrolável. O secretário-geral da ONU disse ainda que esta nova Guerra Fria significa que as fórmulas que existiam há décadas para gerir riscos já não estão presentes. Ele insistiu na necessidade das potências pactuarem no sentido de colocar em marcha um mecanismo que atribua responsabilidades pelo uso de armas químicas na Síria e que existiu até novembro último, altura em que a Rússia o bloqueou. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU afirmou hoje que há provas do suposto ataque químico de sábado passado na Síria e considerou necessário responder para conter o uso deste tipo de armamento. Nikki Haley, ao chegar a uma reunião do Conselho de Segurança, disse que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido fizeram análise do sucedido em Douma e concordaram em que foram usadas armas químicas. Uganda admite vir a acolher cerca de 500 migrantes eritreus e sudaneses que estão em situação irregular em Israel e que o governo israelita quer expulsar. O governo ugandês assegurou que o Israel não vai pagar a Uganda para acolher estes migrantes, afirmando que as motivações são puramente humanitárias e que os migrantes não serão deportados à força. O governo de Benjamin Netanyahu, o mais à direita da história do Israel, quer expulsar milhares de eritreus e sudaneses que entraram ilegalmente no país e que não têm pedido de asilo pendentes. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Madalena Sampaio, muitas opiniões sobre as intimidações aos professores em Angola.
É verdade, é um tema que está a acender o debate. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, aponta o dedo ao governo do MPLA, o Partido no Poder, e lembra que é crime deter professores ou sindicatos. Bendito Carvalho Sijapata, de Lixinga, Moçambique, acha que pode ser o próprio governo quem está por detrás dessas ameaças e detenções, porque o governo não queria aceitar as exigências dos professores. Marito de Climano, Moçambique, concorda e diz que a intimidação vem do próprio regime, só o diálogo justo levará a uma boa solução. Outro ouvinte moçambicano que não se identifica diz que este é um hábito da polícia nos países onde há ditaduras. É triste admitir isto, mas aqui em África, diz, os governos não conseguem deixar as classes fazer uso daquilo que está estabelecido na Constituição e sempre que uma classe se faz à rua para defender ou exigir os seus direitos é ameaçada. Outro ouvinte moçambicano também escreveu: não tenho dúvidas de que em Angola os professores estão a sofrer o mesmo que aconteceu aqui com os professores em Moçambique a quando da greve dos médicos. Procura-se sempre os cabecilhas das manifestações para os intimidar. Amadou Buarugás, de Bissau, acha que sem dúvidas é o próprio governo angolano que está a ameaçar os professores grevistas, porque se formos a ver, ninguém tem competências e capacidade de fazer isso, senão as atuais autoridades. Ora, o que o atual governo de João Lourenço deve fazer é resolver imediatamente os problemas dos professores, porque a educação é a chave de um país e parece que foi isso que fizeram, não é, Nádia?
Pois, uma história que aparentemente terminou bem para os professores. Ficamos por aqui, desejamos a continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até mais!